A educação, ela muda suas técnicas e formas de ensinar. O aprimoramento tecnológico pode significar um obstáculo para quem não consegue, por exemplo, acompanhar a tecnologia da informação, cada vez mais presente em instituições de ensino, principalmente à distância. Quais são os meios de elaborar, por exemplo, ferramentas de tecnologia, de TI, tecnologia da informação, para agilizar o conhecimento? Sobre essa técnica, essa metodologia e a eficiência desse instrumento, eu vou conversar com o mestre em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e graduado em processamento de dados pela Universidade Estadual de Maringá e também especialista em educação à distância, Fabrício Ricardo Lazilha. Professor Fabrício, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de ensino à distância, quando se fala de tecnologia da informação na educação, a grande incógnita é, ela substitui com eficiência, por exemplo, a educação presencial? É possível ter instrumentos hoje que dê interatividade com o aluno e dê a ele também qualidade de conteúdo?
Então, Gilson, a educação tem que ser vista nesse processo como meio, né? Como um meio de viabilizar a educação online. Ela complementa até o ensino presencial, quando a gente tem aí, por exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem como uma proposta de extensão da sala de aula, né? Então, ela não substitui, mas ela complementa e é um meio para que a educação online se viabilize.
Mas aí o professor tem que ter conhecimento desse meio para poder dar eficiência. Ele por si só não resolve o problema.
Não, ele tem que ser capacitado para produzir os materiais, as suas aulas, para que seja, então, viabilizado através das diversas mídias disponíveis. Por exemplo, se o professor vai dar uma aula ao vivo em um estúdio e os alunos estão espalhados aí em todo o território nacional, ele precisa se capacitar em preparar o material que o aluno vai ler antes para que esteja pré-capacitado para a aula ao vivo, que deve ser um momento de interação ali, substituindo aquela aula presencial que a gente teria no ensino presencial, né?
Agora, se o professor tem que se preparar, o aluno também, né?
Exatamente. O primeiro grande desafio de um aluno de EAD é aprender a ser um aluno de EAD, né? Ele tem que desenvolver duas habilidades importantes que nós dissemos aqui, que é a disciplina e a motivação. Sem isso, ele realmente pode ter dificuldades.
Porque ele quase sempre acha que o ensino à distância vai ser mais tranquilo que o ensino presencial.
Exatamente, quando na verdade é o contrário, né? Por um lado, que a gente tenha toda a flexibilidade de tempo e de espaço para que ele faça o curso e as atividades no seu tempo e horário, ele tem que se disciplinar. E com isso ele chega final de semana com prazos para cumprir, e se ele não tiver essa disciplina, certamente não cumprirá as atividades e pode ser prejudicado no curso.
O senhor considera que hoje o ensino à distância e as ferramentas que uma tecnologia da informação tem, ela é capaz de potencializar mais a relação professor-aluno, ensino-aprendizagem? Ou seja, hoje a TI ela tem um ambiente muito mais rico que o ambiente presencial?
Sim. A partir do momento que você consegue agregar diversos recursos, né? Então, por exemplo, até no ensino presencial, a gente diz muito que a educação à distância renova o ensino presencial, renova o professor do presencial. A partir do momento que ele tem disponível esse conjunto de ferramentas, essa aprendizagem pode se tornar mais atrativa para o aluno, né? Vir para a sala de aula e depois ele ter um ambiente virtual com materiais complementares, ter um espaço de discussão, fóruns abertos para a solução de exercícios e debates. Então, ela enriquece, sim, o ensino presencial.
Um professor pode ter, por exemplo, um blog. Ele pode começar a trazer documentos, reportagens do dia a dia referentes à disciplina dele. Isso pode se transformar também num ponto de discussão fora da sala de aula?
Pode e deve. Hoje, o próprio blog, que é uma ferramenta gratuita, muitos professores já fazem isso, né? E começa ali. O embrião desse projeto pode ser o blog do professor. E depois ele leva isso para dentro do ambiente virtual formal da instituição, fechado ao seu grupo de alunos ali, para que ele tenha debates específicos ali sobre a disciplina. Isso é muito salutar e isso já acontece em muitas instituições.
O senhor considera que isso também pode se transformar numa fonte de produção de documentos? Os professores costumam considerar que dar aula e trabalhar na relação professor-aluno dificulta a produção acadêmica, a pesquisa ou a publicação. Todo esse material produzido por um professor pode se transformar numa publicação dele?
Pode. No nosso modelo de educação à distância hoje, na instituição em que nós trabalhamos aqui, o material produzido pelo professor é um livro, com ISBN e tudo mais. Então, além dele estar preparando essa aula, ele está ganhando uma publicação com ISBN e isso enriquece o seu currículo também.
A própria relação dele, por exemplo, num blog, do material que ele posta, as discussões que são feitas, isso pode se transformar também no documento, no material de produção, por exemplo?
Pode sim. E aí ele desenvolve também uma habilidade nova que hoje os professores estão trabalhando bastante, que é a habilidade de se escrever de forma dialógica. Na educação à distância, quando a gente produz um documento para o aluno ler, a gente esquece um pouco aquele formalismo científico e a gente usa essa linguagem dialógica para o aluno ter o sentimento de que o professor está falando com ele no momento em que ele lê. Então, isso é uma habilidade que o professor acaba adquirindo também ao produzir esses documentos.
Ou seja, a produção, inclusive, de textos em que a linguagem do texto é diferenciada. É uma linguagem típica para o ensino à distância.
Isso, adaptada para a educação à distância.
O número de alunos que se envolvem nessa discussão é maior? Ou seja, o aluno ainda tem uma certa resistência em usar esses meios? Ou a resistência é maior do professor?
Não, olha, a gente tem desafio dos dois lados, né? O professor tem que, de fato, se capacitar e se preparar para inserir, né? Desenvolvendo novas habilidades também. Mas um aluno, a gente percebe perfis diferentes, né? Eu tenho alunos que, num fórum de discussão de uma disciplina, comentam muito, todos os posts, inclusive dos colegas, comentam tudo. Tem alunos que comentam várias vezes, mas aquele comentário do tipo, eu concordo, é por aí, eu também penso assim. E tem aquele que fica no silêncio até os 48 do segundo tempo, quando é o prazo máximo para postagem, e ali o que ele faz? Ele sintetiza a colocação do professor, a dos colegas, e faz uma única contribuição bastante pontual e bastante proveitosa. Então a gente tem que aprender a separar, né? Esses alunos têm estilos de aprendizagem, comportamentos diferentes dentro desse ambiente. E isso também é interessante, o professor tem que aprender a conviver com essas diferenças.
Lidar com alunos que tratam a tecnologia da informação de forma diferente. Alguns deles se interagem plenamente, outros têm uma certa resistência.
Exatamente.
A idade tem a ver com isso ou não? Você chega a ter esse levantamento, professor?
Olha, o que a gente tem de estatística é que o perfil do aluno da EAD de 5 anos atrás era de uma idade média acima de 35 anos. Hoje a gente já tem observado que essa idade média tem caído, já está próxima dos 30 anos. Então, qual é o público hoje da EAD? É um pessoal que, em geral, já está no mercado de trabalho sem a qualificação, sem o título acadêmico. E esse pessoal está buscando. E eles enriquecem muito, porque eles trazem para dentro da sala de aula e da discussão a sua experiência do dia a dia. Imagino que não seja, por exemplo, um curso de negócios imobiliários em nível nacional, em que tem alunos fazendo negociações desde do Pará até o Rio Grande do Sul, de formas com suas particularidades. Então, isso enriquece muito o professor numa realidade aqui do Paraná, que tem uma maneira própria de fazer esse tipo de negócio.
Um dado interessante que o senhor aponta, professor, é essa regionalização e integração ao mesmo tempo. Eu tenho alunos lá que o senhor mesmo colocou, do Pará, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso. Essas diferenças regionais, é difícil administrar? Ou seja, em algum momento são vários Brasis? E como é que se trabalha isso quando se fala de educação para vários Brasis?
É interessante isso, né? O aluno, às vezes, tem uma realidade, em geral, muito diferente da nossa aqui. A gente está falando de tecnologia e eu não posso pensar, por exemplo, em desenvolver uma ferramenta que dependa de tecnologia que eu tenho disponível aqui no Paraná. Imagine, por exemplo, um polo em Eldorado dos Carajás que não tem internet banda larga, que a única internet que tem na cidade é aquela que está numa antena de satélite de um polo de educação à distância. Então, olha a realidade daquele aluno. E olha a realidade de um aluno aqui que está na nossa região, que tem todos esses recursos disponíveis. Então, o grande desafio de produzir tecnologia para esse pessoal é de considerar o acesso a todos. Isso é um grande desafio, né? Produzir tecnologia que rode em diversas plataformas, em diversos contextos, em cenários. E o mesmo acontece nas discussões que esses alunos trazem para dentro do estúdio. Se você observar, por exemplo, uma ferramenta de moderação da aula, em que as perguntas dos alunos chegam a todo momento, a gente percebe esses regionalismos, né? E aí a gente tem que lançar isso para o professor, e o professor é preparado para compreender essas particularidades e tratar também durante a aula.
A presidente Dilma Rousseff disse que hoje tem mais de 72 milhões de pessoas ligadas na rede mundial e que isso é um crescimento, principalmente na área de educação, que vai fazer diferença no país no futuro. O senhor acredita nisso? O senhor acha que o Brasil hoje está mudando também por causa dessa integração, dessa relação do ensino à distância, da internet?
A internet é uma ferramenta fantástica. O que a gente não pode esquecer é que ainda nós caminhamos a passos lentos, né? Existe a intenção de se colocar internet banda larga em todas as escolas. Em 2007, acho que foi feita uma consultoria, o governo contratou uma consultoria para fazer uma avaliação para a implantação de internet banda larga em todas as escolas. E essa consultoria levantou que cerca de 30% das escolas do Brasil não tinham sequer energia elétrica. Então, como é que eu vou disponibilizar internet banda larga nas escolas todas se eu não tenho a infraestrutura mínima necessária para isso, né? Mas é um grande desafio.
Ou seja, o país pode mudar muito pela rede da internet, mas ele tem uma dificuldade estrutural, né? Nós temos hoje um grande número de ligações, mas a estrutura para suporte, ela não é muito avançada.
Não é muito avançada. A pesquisa até noticiada pela CBN na semana passada, onde colocou o estudo sobre a taxa média de conexão na internet no mundo, né? Coreia do Sul, uma velocidade média de cerca de 16 megas. No Brasil, 1,7 e a média mundial, 2,3. Então, a gente tem muito o que avançar ainda, né?
Então, nós precisamos primeiro criar uma estrutura para depois pensar em expansão.
Sim. Por hora, a gente faz com o que tem. Então, por exemplo, em polos onde eu não tenho a internet banda larga via cabo ou via operadoras convencionais, você pode levar isso via satélite. Existem projetos de educação à distância, por exemplo, do Exército, na Floresta Amazônica, em que tem internet, laboratórios ali itinerantes com uma antena de satélite no meio da selva, né? Um gerador de energia solar alimenta ali o equipamento e ali se monta um laboratório para que haja a disponibilidade ali dos recursos de informática para aquele povo.
Ou seja, a mudança do país pode até vir pela internet, mas aí o poder público tem que fazer a parte dele.
Tem que haver investimento em infraestrutura, né?
Professor Fabrício Ricardo Lazilha, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gil, eu que agradeço a oportunidade.
Conversei com o mestre em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também professor do Centro de Ensino Superior de Maringá. Ele é graduado em processamento de dados, especialista em educação à distância. Falamos sobre a educação à distância, o uso da internet, de TI na educação. O professor apontou que existem tecnologias avançadas que podem dinamizar a sala de aula, inclusive no ensino presencial. Falou do perfil do aluno do ensino à distância, a preocupação da tecnologia acompanhar esse aluno e falou também da dificuldade de se chegar a integração da educação à distância nas diversas regiões do país. A falta de infraestrutura de comunicação, principalmente da internet banda larga, que não existe em todo o território nacional.